Saudações, pessoal. Esse é o Instituto Weiss e nós vamos falar hoje sobre genética e psiquiatria. Bom, começando um pouquinho sobre a compreensão da influência nos transtornos mentais como um todo, né? A gente pode generalizar esses achados para a maior parte dos transtornos mentais e a gente vai compreender de um modo relativamente parecido. Então, vou começar com uma notícia, uma provocação para a gente começar a pensar. Como se dá essa relação genética? Então, circulou pelas redes sociais essa notícia, né, de uma observação do que os cientistas chamaram de memória epigenética. O que eles observaram nessas minhoquinhas aí, nesses anelídeos coloridos? Então, esses anelídeos eram modificados geneticamente e tinham um gene vinculado a cor, né, essa cor fluorescente desses indivíduos. Então, o que acontecia? Quando esses indivíduos eram submetidos a temperaturas muito baixas, um gene ligado à proteção, né, ao frio era ativado e, ao mesmo tempo que esse gene era ativado, esses bichinhos acendiam, ficavam fluorescentes. Então, a fluorescência era o marcador da ativação do gene de proteção ao frio. Então, eles fizeram isso com uma primeira geração, né, de indivíduos e abaixaram a temperatura desses indivíduos, acionaram esse gene e mantiveram esses indivíduos por um período numa temperatura baixa. E foram observando a prole desses indivíduos. Foram observando 14 gerações depois que essas proles eram mais sensíveis às reduções de temperatura, ou seja, eles ascendiam com reduções mais sutis de temperatura, com reduções mais brandas de temperatura. Então é como se a ocorrência, aquilo que esses bichinhos foram submetidos na primeira geração, tivesse deixado as 14 gerações seguintes mais sensíveis à redução de temperatura, no sentido de ativar um gene para se proteger mais rapidamente de temperaturas baixas. Isso então é chamado de memória epigenética. Vamos entender um pouquinho esses conceitos de epigenética e como que essa mudança produzida por uma suscetibilidade ambiental produzida por um estímulo ambiental numa geração, acaba gerando uma herança nas gerações seguintes. Como que é isso? Então, até recentemente, né, e é o que a gente aprendeu na escola, a gente entende a herança genética sendo produzida pela teoria darwinista, pela teoria da evolução das espécies. Todo mundo lembra dessa teoria. Aleatoriamente, os genes, o DNA vai sofrendo mutações, vai sofrendo modificações que modificam o organismo, que vai ter que sobreviver no ambiente, e se essas modificações são adaptativas, esse organismo sobrevive e é selecionado pelo ambiente. Se essas modificações são desadaptativas, esse organismo morre e esses genes não se mantêm no ambiente. Isso, claro, acontece, e isso é a explicação para a evolução das espécies, para a mudança do DNA que foi modificando os organismos ao longo da história da natureza. Porém, mais ou menos na mesma época dessas teorias darwinianas, para explicar a evolução das espécies, um outro pesquisador, o Lamarck, teorizou a possibilidade também de pressões ambientais que modificam um organismo. Ele fez essa ilustração da girafa aí. Uma girafa que nasce com pescoço mais curto, que precisa pegar folhas numa árvore mais alta, num galho mais alto. Por essa pressão ambiental, tem que esticar gradualmente o pescoço e esse esforço decorrente de uma pressão ambiental é passado para a geração seguinte. Isso, claro, foi descartado na época da teoria de Darwin, né, que foi amplamente aceita. Isso faz todo, na teoria darwiniana, claro, faz todo sentido. Mas, apesar dessa ilustração meio grosseira, assim como a gente viu lá para a minhoquinha que acende, uma pressão ambiental que modifica o organismo. Afinal de contas, a gente tem uma certa capacidade de se modificar no ambiente. Pode passar para o organismo seguinte, pode tornar a prole desse organismo já melhor preparada ou mais sensível para uma determinada pressão ambiental que a prole anterior viveu. Isso, atualmente, assim como antes da teoria darwiniana a gente não sabia sobre o DNA, antes, na época da elaboração da teoria do Lamarck, a gente também não sabia sobre a epigenética. E a gente está observando, como a gente viu naquele experimento da memória dos alelídeos, que há uma mudança aleatória no DNA, que é ligada à teoria darwiniana, mas também há uma mudança de expressão do DNA decorrente das pressões do ambiente, que é o que a gente chama de epigenética, memória epigenética. Vamos entender um pouquinho melhor isso. Então, ao longo da evolução das espécies, a gente foi, né, como ser humano, se desenvolvendo do macaco, Homo sapiens, enfim, até o presente, com a memória histórica, né, a gente tem cada vez mais capacidades inserido nas nossas culturas riquíssimas. Mas essas pressões ambientais, já que o homem controlou o ambiente, vem selecionando, claro, infelizmente, cada vez menos os padrões genéticos, os padrões de DNA. Então, para onde a gente tem caminhado? Para uma adaptação cada vez maior do nosso sistema nervoso, em íntimo contato com o ambiente, para as demandas da nossa própria cultura, para as demandas mentais, para as demandas cognitivas da nossa própria cultura, como, por exemplo, a interface com a máquina, a interface com o universo virtual e a interface, né, futura aí, com um avatar, com os robôs. Então, isso parece ser a nossa evolução não mais darwiniana, mas uma evolução que continua se dando aí por uma pressão ambiental modulada, por isso que a gente chama de epigenética. Bom, para a gente entender como se dá essa ligação entre ambiente e gene, no caso do sistema nervoso, é fundamental pensar como se conecta o ambiente e os genes. O sistema nervoso é um órgão em íntima relação com o ambiente. E é natural a gente entender isso quando a gente entende a principal célula funcional do nosso sistema nervoso, que é o neurônio. Então, como a gente está vendo aí, o neurônio, através dos seus dendritos, recebe estímulos. Esses estímulos produzem uma despolarização do neurônio, que então vai internalizar esses estímulos, que vai conduzir esses estímulos para dentro do organismo e sinalizar para o organismo o que está acontecendo lá no ambiente. Por uma via elétrica, né, pelos órgãos dos sentidos, a gente recebe estímulos através dos nossos neurônios periféricos, e os neurônios vão se conectando com outros neurônios e mandam estímulos para o nosso processador, para o nosso sistema nervoso central, que vai, né, que é um conjunto, uma massa de neurônios, e que vai processar, que vai se conectar em rede. Então, esse primeiro entendimento, né, os estímulos que vêm do ambiente irritam os nossos neurônios periféricos, que mandam um estímulo elétrico. O neurônio se despolariza, a gente já sabe, e ele encaminha essa informação para a nossa rede neuronal. Bom, isso está acontecendo superficialmente, acontece como se fosse uma rede elétrica. Mas não é só isso que acontece. Quando há uma sinapse, quando há a liberação de neurotransmissores numa sinapse química, além desses neurotransmissores ativarem um receptor que vai abrir um canal de cálcio e despolarizar o neurônio, essa sinapse, esse receptor, não produz só um estímulo elétrico. Ele produz também um estímulo neuroquímico. Então a gente tem a abertura de um canal de cálcio, por exemplo, e a produção de um estímulo elétrico no neurônio seguinte. Mas simultaneamente, ou logo em seguida, a essa primeira mensagem elétrica, a gente tem uma segunda mensagem, uma mensagem neuroquímica, uma mensagem bioquímica, biofísica para dentro do neurônio. Essa mensagem bioquímica, biofísica, a gente chama de segunda mensagem. Então, esse receptor se abre, entra cálcio e há a primeira mensagem elétrica. Mas esse receptor também está conectado num segundo mensageiro, um mensageiro que vai desencadear uma sucessão de eventos intracelulares que gradualmente vão sinalizar lá dentro da célula neuronal, olha lá, para o DNA. Então, lá na superfície, naquela primeira figura, a gente tem um receptor recebendo um neurotransmissor. Esse neurotransmissor ativa, muda a conformação do receptor. Esse receptor ativa um segundo mensageiro, olha lá, que está se desconectando desse receptor e que está entrando na célula, ativando uma enzima que vai metabolizar, né, outros sinalizadores intracelulares, e esses sinalizadores vão chegar lá na fita de DNA, lá dentro do núcleo do neurônio da célula que foi excitada. Quando esse sinalizador chega no DNA, ele sinaliza para o DNA o que está acontecendo lá na superfície da célula. E lembrando, quem que excitou a superfície da célula? O ambiente. Então, esse DNA que recebe uma mensagem através desses segundos mensageiros, através dessa cadeia de eventos, vai mudar a sua expressão. O DNA tem inúmeros genes. Os genes não se expressam todos simultaneamente. O gene do neurônio se expressa de um modo diferente das células do fígado, do coração, até porque cada órgão tem uma função diferente. Então, esse DNA tem genes que estão ativos, se expressando, e que tem genes que estão inativos. Com a sinalização que chega pela segunda mensagem, o DNA pode, então, mudar a sua expressão, fazendo genes que estão ativos ficarem inativos, fazendo genes que estão inativos ficarem ativos. E se a gente pensar no sistema nervoso como um todo, os neurônios vão modular a intensidade da ativação de um determinado gene. Então, um gene que pode estar muito ativo no sistema nervoso pode ficar menos ativo, um gene que está pouco ativo no sistema nervoso pode ficar mais ativo, dependendo dos estímulos que estão chegando lá da periferia do ambiente. E isso, então, essa mudança da expressão do DNA vai mudar a maquinaria celular. O DNA é que coordena como funciona a célula. Se o DNA muda a sua expressão, o neurônio também muda a sua forma de funcionar. O neurônio fica passível de modificação, o neurônio fica plástico. A gente sabe da existência de um termo importantíssimo para o funcionamento neuronal, celular, que é a neuroplasticidade. Então, como a gente está vendo nesse gráfico, após um estímulo inicial, lá na primeira linha, lá em cima, a gente tem a despolarização, a abertura de canais iônicos. Mas após essa despolarização, que se dá em milissegundos, a gente tem uma sucessão de outros eventos ali, ó. A ativação do segundo mensageiro, a ativação enzimática, a expressão de RNA mensageiro e assim por diante. A mudança de fabricação de proteínas. Até muitos dias depois desse primeiro estímulo, o neurônio está ainda reagindo a essa segunda mensagem. Bom, isso acontece não só durante a vida adulta, essa capacidade do neurônio de mudar sua expressão, que a gente chamou aqui de neuroplasticidade, mas acontece ainda mais, em especial, na nossa vida infantil, durante a nossa formação e desenvolvimento. O que esse gráfico está mostrando aí? Que durante a vida fetal, antes do nascimento, como a gente está vendo lá embaixo, no eixo horizontal, a gente tem a formação, claro, do sistema nervoso, mas esse sistema nervoso ele se forma muito precocemente, no primeiro trimestre da gestação. Depois, o que continua acontecendo nesse sistema nervoso? começa a haver, para além da formação de neurônios, a formação de conexões, a formação de sinapses. E essa formação de conexões, que depende de uma plasticidade, não acontece só na vida fetal, como a gente está vendo no gráfico. Olha lá, as últimas linhas lá embaixo à direita. A gente continua tendo arborização dos dendritos, formação de sinapses, arborização, dos terminais sinápticos após o nascimento e com muita intensidade na vida infantil, mas continuamente até a nossa morte. Então a gente durante a infância tem uma capacidade neuroplástica muito significativa e durante a vida adulta continua tendo, ainda que em menor proporção, essa capacidade de modificar os neurônios. E novamente, o que que modifica esses neurônios? Os estímulos que ativam os receptores, que produzem além de uma primeira mensagem, uma segunda mensagem, que muda a expressão do DNA e que modifica então o funcionamento neuronal. O que que é essa mudança da expressão do DNA? O que que é essa capacidade do neurônio e as outras células também, mas o neurônio em especial, de mudar a expressão do DNA? O que a gente chama de epigenética. Pensando um pouquinho agora nos transtornos mentais. Existe um mantra, né, atualmente que compreende os transtornos mentais sendo produzidos por aspectos biológicos, psicológicos e sociais. Né? Pessoal que fez, não só para os transtornos mentais, mas para todas as doenças médicas, pessoal que fez formação em saúde, escutou bastante esse mantra. Então, existem componentes biológicos, por exemplo, DNA. Por exemplo, a nossa formação embriológica, por exemplo, ter sido submetido a uma infecção, uma meningite, enfim, acometimentos biológicos, químicos, né, durante a vida, durante principalmente o desenvolvimento infantil, durante o nosso ciclo de vida. Mas existem também elementos psicológicos, experiências que a gente tem durante a vida, a psicologia sabe bem disso. As relações parentais, os traumas que a gente pode ter passado durante a vida e elementos sociais, a nossa rede social, nossa estrutura econômica, nossa rede de proteção. Quanto piores as nossas condições sociais, mais a gente vai ser submetido a elementos de risco, a situações que nos deixam vulneráveis. Bom, então, como que a gente está atualmente arrumando isso? Depois, né, que o projeto Genoma conseguiu fazer assim uma varredura do nosso DNA, mapear o nosso DNA como um todo, o que que a gente de imediato observou? Que os transtornos mentais, eles não são determinados por esse ou por aquele gene. A existência de um gene, ou até de algum conjunto de genes, não determina a existência, por exemplo, da esquizofrenia, do transtorno bipolar, um adoecimento psiquiátrico. Essa herança, ela é multigênica e essa herança, ela está também vinculada com o ambiente. É uma herança que depende daquilo que o ambiente vai produzir nesse conjunto de genes com os quais a gente nasceu, voltando novamente para a teoria biopsicossocial da ocorrência dos transtornos mentais. Então, o nosso DNA não é o nosso destino para um adoecimento, para a ocorrência de um transtorno psiquiátrico. Para algumas doenças mais simples, ligadas a mutações, a deleções, isso existe. Mas a maioria das doenças médicas, incluindo os transtornos mentais, não são ligadas à existência de um único ou de poucos genes no nosso DNA. Então, a gente, nessa era pós-genômica, passa a compreender, passa a buscar uma compreensão de como esses genes que a gente sabe que influenciam nos transtornos mentais, como eles sofrem influência do ambiente, mudam a sua expressão em situações de pressão ambiental e, aí sim, produzem uma maior suscetibilidade para a ocorrência de um transtorno mental. Então, nessa era pós-genoma, a gente avança para uma compreensão maior da influência epigenética para a ocorrência dos transtornos mentais do que de uma influência puramente genética. Experimentos com animais têm demonstrado, né, caprichosamente essa influência. E isso passa então a produzir um entendimento, uma conexão interessante entre o biológico, o psicológico e o social. Olha lá, a gente tem num experimento animal ratinhos que nasceram, camundongos ali, que nasceram numa prole e que vão estar expostos ao cuidado materno em maior ou menor grau. Então eu pego lá uma prole de ratinhos, pego um conjunto de ratinhos e mantenho ligados à mãe. Pego um outro conjunto de ratinhos e separo da mãe. Ou pego um conjunto de ratinhos, mantenho ligados à mãe, a uma mãe, vamos dizer assim, mais tranquila. E pego um outro conjunto de ratinhos e mantenho ligados a uma mãe mais ansiosa. O que a gente observa, né? Que quanto melhor o cuidado lá desse camundongo, melhor o cuidado da prole, maior é a expressão de determinados genes, como por exemplo, como a gente está vendo ali, né? Nesse eixo à esquerda, os genes de tônus da serotonina. Então, quanto melhor, mais próximo, quanto maior esse cuidado materno, maior a expressão, maior o tônus de serotonina, e isso se dá por quê? Por uma maior expressão de genes ligados à serotonina no hipocampo. E como que isso acontece? Como a gente está vendo lá no eixo à direita, através de uma demetilação. A gente vai ver já na aula 2 o que que é essa metilação. Então essa demetilação produz uma ativação desses genes de serotonina no hipocampo. E quanto maior o tônus de serotonina no hipocampo, melhor o desenvolvimento, maior a neuroplasticidade, melhor o desenvolvimento desse camundongo, dessa prole de camundongos, e melhor na vida adulta vai ser tanto a função cognitiva como a função afetiva, a regulação da ansiedade desse camundongo. Então, aquilo que a psicologia já sabia, que precocemente a relação com a mãe, a relação com o cuidador, inclusive nos animais, que é uma relação, né, de cuidado, uma relação tranquila, uma relação bem regulada, vai produzir um indivíduo adulto mais tranquilo, melhor regulado. E uma relação com um camundongo ansioso, com uma mãe ansiosa, no caso aqui desse experimento, vai produzir um adulto também ansioso. E isso acontece como? Né? A psicologia descrevia isso e as pessoas não acreditavam, achavam que isso não fazia sentido, que isso soava como mágica, mas com a compreensão da modulação epigenética através dos estímulos que vão gerar aquela segunda mensagem que a gente falou, que vão mudar a expressão do DNA, a gente vai ativar áreas através de uma neuroquímica, como por exemplo o tônus de serotonina, que vão produzir uma mudança da expressão desse DNA e uma mudança da rede neuronal, uma mudança ao longo do desenvolvimento dessa prole, desse bebê. Então a gente pode pensar em extrapolar isso para o ser humano e, ao longo do nosso desenvolvimento, é um estímulo que a gente considera adequado, um estímulo de cuidado, um estímulo de boa regulação afetiva vai produzir, então, um desenvolvimento com um tônus maior, como a gente está vendo aqui, de substâncias, de neurotransmissores importantes para a nossa neuroplasticidade, que vai produzir, então, um desenvolvimento neuronal mais saudável, melhor regulado, tanto do ponto de vista cognitivo, como do ponto de vista afetivo e emocional. Então, o que a gente está vendo, através dessas explicações epigenéticas, é que essas teorias psicológicas, né, não estavam equivocadas, longe disso, já tinham explicado algo que agora a gente consegue observar, comprovar através de uma via biológica. Então a gente pode rever essa organização dos transtornos mentais. Lembra que tinha um aspecto biológico, psicológico e social? inserindo aí um pouco dessa bioquímica, dessa biofísica e epigenética que a gente começou a pesquisar e aprender mais recentemente. Então, dos aspectos biológicos, claro, existe uma influência genética, existem mutações, podem existir, existem variações genéticas, né? Que a gente chama de polimorfismos genéticos, que afetam o DNA, sim, do indivíduo, e que vão influenciar depois do comportamento. Esse aspecto que a gente chama de psicológico, a gente também pode chamar de epigenético, uma vez que a gente agora consegue entender com mais clareza como essa célula neuronal é modificada pelos estímulos, especialmente ao longo do nosso desenvolvimento. Então, através desses estímulos, a gente vai ter no neurônio mudanças na metilação do DNA, mudanças na expressão do RNA, RNA mensageiro, mudanças na maquinaria celular. E a gente vai ter ali, para aquele aspecto que a gente chama também de social, um ambiente que vai produzir variações na nossa exposição a fatores como a nutrição, toxinas, drogas, enfim, agrotóxicos, né? Cada vez mais tem se visto até a importância dessas exposições para isso, que vão resultar lá no centro num fenótipo, diferente modo do organismo se expressar, do sistema nervoso se expressar, que quando desadaptativo pode gerar a apresentação clínica do que a gente chama de transtorno mental. Então, o que a gente está vendo aí nessa ilustração da bolinha? É como se o mesmo ponto de partida, vamos pensar na mesma estrutura genética, né, que é aquela representada pela aquela bolinha lá no topo, daquela elevação. A mesma estrutura genética, que parte do mesmo ponto, pode percorrer diferentes caminhos ao longo desse relevo. Então, eu posso pegar a mesma bolinha, colocar na mesma posição, ela pode parar num ponto ou pode parar no outro. O que é esse relevo? São os fatores psicológicos, sociais, os fatores ambientais que vão modificar a expressão desse mesmo aparato genético. Então, com o mesmo aparato genético, a gente pode chegar em diferentes fenótipos por conta da modificação da expressão gênica. E aí, uma outra ilustração que nos ajuda a entender isso é a do prisma. A mesma luminosidade, a mesma luz branca entrando em diferentes ângulos nesse prisma pode produzir um espectro, uma variação de fenótipos infinita, um espectro de cores infinito. A gente pode ter os mais variados resultados, os mais variados fenótipos, mesmo com um aparato genético igual. E o que que vai influenciar nisso? O que que vai influenciar nesses diferentes fenótipos? Como a gente falou, sinalizações epigenéticas transgeracionais, combinações gênicas do pai e da mãe ou da mãe e do pai, isso pode modificar o modo como esses genes se expressam. Os estressores maternos na fase embrionária, que vão também chegar como estímulo na formação do embrião. O apego infantil, o cuidado materno, como a gente viu no experimento com o camundongo. Os estímulos, os agressores ambientais, esse fator social e o comportamento do próprio indivíduo, que vai modificando o ambiente, que gera novos estímulos, que modifica o comportamento desse indivíduo e assim por diante. Então, o que a gente está observando aqui é um entendimento que vai além atualmente desse DNA duro, da influência desse DNA duro sobre a ocorrência de doenças, como os transtornos psiquiátricos, e que agora inclui também não só os genes que a gente tem, mas como esses genes interagem com o ambiente e como esse ambiente modifica a expressão desses genes. Na próxima aula, na segunda aula desse módulo de genética, dos transtornos mentais, da genética em psiquiatria, a gente vai entender um pouquinho, vai ver algumas evidências científicas muito recentes que explicam como isso acontece, como é essa interação para a ocorrência de transtornos mentais. Espero que vocês tenham gostado. Até lá!